sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, dando início na 23ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Presente.
Vila de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Neso Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecido Godinho. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador José Neves para ler uma passagem da Bíblia.
Se te quiseres converter-te, Israel, oráculo do Senhor, volte-te para mim. Se tiraste diante da minha face as tuas práticas abomináveis, não andarás errante, então jurará pela vida do Senhor realmente com retidão e justiça.
Em votação, a ata da 22ª sessão ordinária 2018. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 109/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 80/2018 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento e epígrafe, encaminhamos manifestação do secretário de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal em exercício. Ofício 89/2018 da Prefeitura Municipal Piedade, da Diretoria de Turismo. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. Em resposta aos questionamentos verbais feitos por Vossa Excelência, vimos através desses esclarecer que a Praça de Eventos Raimundo Antunes Soares, anexo à rodoviária, encontra-se em obras de reforma e melhorias através de verba da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, efetuado por empresa terceirizada. Sendo assim, não está apta a receber eventos por hora, nem mesmo a feira noturna de sexta-feira, e tão pouco pode ser usada para estacionamento de veículos. Salientamos que a praça atualmente está um canteiro de obras, e isso pode pôr em risco as pessoas quando da utilização da mesma. Tão logo a praça fique pronta com as devidas instalações elétricas e hidráulicas, a feira noturna poderá ser realizada sobre a praça, porém o local não servirá para estacionamento de veículos, pois é uma praça de eventos e não um pátio. Sendo assim, haverá trânsito de pessoas sobre a praça. A idealização do projeto foi criada para trazer mais conforto e comodidade, em especial, dar acesso aos eventos municipais, além de ser uma área de convivência, possibilitando a cultura, lazer e entretenimento à população e turistas, certos de podermos contar com sua compreensão nesse sentido. Antecipadamente agradecemos. Hugo Casone Godinho, diretor de turismo. Câmara Municipal de Serra Negra, Gabinete da Presidência, ofício 1767/2018. Encaminha moção de apelo, prezado senhor vereador. Exceção deste poder legislativo realizado na data de hoje, aprovado por unanimidade a moção 11/2018, de autoria do vereador Wagner da Silva de Albuano, cuja cópia segue anexo, propondo a moção de apelo a ser respeitosamente encaminhada às autoridades competentes abaixo relacionadas, para que, em caráter de extrema urgência, sejam adotados todos os procedimentos e ações necessárias, inclusive financeira, para o SUS, Sistema Único de Saúde, volte a realizar atendimentos, procedimentos médicos e cirurgias mais complexas, com a maior rapidez possível, bem como que o drama da falta de verba para o SUS seja revisto e repensado imediatamente, respeitando-se a dignidade do ser humano e cessando-se o estado de calamidade pública enfrentado pelo sistema de saúde pública deste país. Atenciosamente, vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, presidente da Câmara Municipal. Arcesp, São Paulo, 17 de maio de 2018. Assunto: relatório anual de atividades da Arcesp. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a Vossa Excelência o relatório anual de atividades da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, referente ao exercício 2016. Neste relatório, Vossa Excelência poderá verificar as principais ações e resultados obtidos pela Arcesp durante o ano de 2016, refletindo em números o esforço contínuo da equipe desta agência em promover a consolidação da atividade regulatória e a eficiência dos serviços prestados à população do Estado de São Paulo. Aproveitamos para informar que a agência, através da gerência de acompanhamento de convênios, disponibiliza canais exclusivos de atendimento para os gestores municipais, a saber, telefone 0800-771-7733, e-mail arcesp.sb.gov. E atendimento pessoal por correspondência no endereço Avenida Paulista, 2313, 4º andar, São Paulo. Sem mais, para o momento, reiteramos protesto elevado, estima e distinta consideração. Atencionamente, Paulo Arthur Lancione de Góes, diretor de Relações Institucionais. Projeto de Lei 22/2018 do Executivo. Suprimenta a dotação do orçamento vigente destinado à aquisição de 4 ônibus no valor de R$ 1.016.990. Ofício 110/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 022/2018, que versa sobre suplementar a dotação na importância de R$ 1.016.990, destinada à contratação e aquisição de 2 ônibus escolar ORE1, 4x4, um ônibus urbano escolar acessível, Unureia Piso Alto 01, um ônibus escolar acessível, Unureia Piso Baixo, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Sigaverpev, Sistema de Gerenciamento da Adesão de Registro de Preços para Atendimento ao Termo de Compromisso PAR, número 201-801-023, dígito 4. Assim tendo, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei. Solicitamos que a mesma se faça na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres e vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal em exercício.
Os ofícios se encontrará na secretaria à disposição dos vereadores e o projeto será encaminhado ao departamento jurídico da casa e posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 87/2018. Voto e pesar pelo falecimento da senhora Lídia Rodrigues Reis. Senhor presidente, requer obedecer formalidades regimentais, seja consignada em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lídia Rodrigues Reis, com 83 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 6 de agosto de 2018. Requer ainda que, após deliberado, seja dada ciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de agosto de 2018. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 88/2018. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Vilma Domus Godinho da Silva. Senhor presidente, requeiro obedecer formalidades regimentais que seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Vilma Domus Godinho da Silva, com 62 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 9 de agosto de 2018. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dada ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de agosto de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 89/2018 questiona se a PDD 279 está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvida a igreja, o plenário e atendidas demais disposições regimentais que seja oficial do seu prefeito solicitando que informe se a PDD 279, localizada no bairro do Rio do Sino, está apta a receber a denominação, bem como seja encaminhado o croquis do local. Justificativa, esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, requerimento. Não havendo ninguém que queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 90/2018. Solicita informações sobre a previsão de apresentação do novo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piedade. Senhor presidente, considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piedade já conta com quase 20 anos, sem nenhuma atualização, o tornando um diploma legal antiquado e inadequado. Considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piedade se encontra desatualizado em face das legislações federal e estadual que regem o tema. Considerando que o atual Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piedade é repleto de lacunas não cobertas pela legislação municipal. Considerando que já foi proposto um novo estatuto e o projeto foi retirado devido à necessidade de uma melhor análise e adequação do projeto. Considerando que o Poder Executivo tem encaminhado a esta Casa de Leis diversos projetos esparsos sobre matérias ligadas ao Estatuto. Considerando que os requerimentos devem ser respondidos em sua plenitude, sob pena de configuração de infração político-administrativa. Considerando que é dever da administração pública cumprir o princípio da supremacia do interesse público e o princípio constitucional da eficiência. Requer a mesa ouvida a igreja ou plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual o prazo para que o Poder Executivo apresente projeto contendo o novo Estatuto dos Servidores Públicos do município? 2. O projeto que foi apresentado de novo estatuto está em processo de análise e adequação? Em caso positivo, quais as adequações foram feitas ao projeto? 3. O Poder Executivo pretende adequar o atual Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piedade e a legislação federal e estadual? 4. O Poder Executivo tem a pretensão de suprir as lacunas existentes no atual Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piedade? E quero ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado, Jorge de Souza Biscaia Júnior, Maria Aparecida Godinho.
Discussão ao requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, imprensa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui, com relação a esse requerimento, eu gostaria de colocar a importância desse requerimento, porque o Estatuto dos Servidores Públicos, pelo que a gente sabe e a gente vê nele, ele está totalmente desatualizado, está precisando de uma boa reforma, digamos assim, né? E, tendo em vista que esse estatuto é um novo estatuto, foi protocolado nesta casa, na gestão passada, e até o momento, depois foi retirado pela atual administração, e até o momento não voltou para a gente. Né? Então, gostaria de destacar a importância desse requerimento para a gente realmente mostrar para a administração municipal da importância do estatuto e o quanto a gente quer atualizar, né, esse estatuto. Eu gostaria também de pedir a todos aqui para que possam assinar também junto, né, e que seja um requerimento coletivo para mostrar à administração municipal que a gente quer esse estatuto de volta. Obrigado pela atenção.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 91-2018. Solicito informações sobre a implantação do sistema postilado na rede municipal de ensino. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido a igreja, o plenário, e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos sobre a implantação do sistema apostilado na rede municipal de ensino. 1. Por que até o momento as apostilas não foram distribuídas aos alunos? 2. Quando vai ser entregue o material didático? Requer ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado, Jorge de Souza Biscaia Júnior e Maria Aparecida Godinho.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 92-2018, voto pesar pelo falecimento do senhor Davi Antônio da Silva. Senhor presidente, requer obedecer as formalidades regimentais que seja consignado em ato um voto em profundo pesar pelo falecimento do senhor Davi Antônio da Silva, com 80 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 10 de agosto de 2018. Requer ainda que após liberar-se da ciência família lutada. Plenário, vereador Roberto Rodrigo da Silva, 13 de agosto de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 93-2018. Voto de pesar pelo falecimento do jovem Ramon Aparecido Vieira de Jesus. Senhor presidente, requeiro obedecer formalidades regimentais que seja consignada em ato um voto profundo pesar pelo falecimento do jovem Ramon Aparecido Vieira de Jesus, com 17 anos, fato ocorrido dia 9 de 8 de 2018. Requeiro ainda que após a deliberação seja dada ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2018. Vereador Wagner Takeshi Yoshizaku.
Voto de pesar será encaminhado à família lutada. Leitura das indicações.
Indicação 166/2018 indica manutenção tapa-buraco na estrada dos lavradores. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção tapa-buracos na estrada dos lavradores desde o conjunto habitacional Ayrton Senna até o bairro do Gurgel. Justificativa. Plenário, vereador Roberto Rondon da Silva, 10 de agosto de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 167/2018. Indique manutenção tapa-buraco na estrada. Rio Rico, Cato Suragava, MCs Godinho Sobrinho. Senhor presidente, indique ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção tapa-buraco na estrada. Rio Rico, Cato Suragava, e aí na estrada, Messias Godinho Sobrinho. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 168/2018. Indica manutenção tapa-buracos na estrada que liga bairro dos Godinhos até o bairro dos Ortizes. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja realizado a manutenção tapa-buracos na estrada que liga o bairro dos Godinhos até o bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 169/2018. Indica manutenção. Passar máquina e cascalhar a estrada do bairro da Mola Faca. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção. Passar máquina e cascalhar nas estradas em geral no bairro da Mola Faca. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2018. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Vereadores inscritos em tema livre. As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Vereadores inscritos em temas livres, Marli Godinho.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, população, imprensa, meu boa noite. Eu venho a esta tribuna hoje reiterar um pouco mais sobre o assunto que me trouxe na semana passada, onde também o vereador Adélcio, o vereador, nosso amigo também, o Alex, pronunciou aqui em relação a tudo que vem acontecendo. E eu queria relatar aqui um pronunciamento do deputado Reinaldo Augusto, e não somente a ele, mas vários deputados que têm se manifestado em favor da vida, contra o aborto. E esse assunto a gente tem que tratar de uma forma, e eu peço todo o apoio dos nobres vereadores que estão aqui junto comigo, a referente a esse assunto tão importante para nossas famílias, para a nossa sociedade. Ele pronunciou, o deputado Reinaldo Augusto, na Assembleia Legislativa de São Paulo, sobre a ADPF 442, proposta encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, que tenta descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E eu venho à tribuna hoje para tocar neste assunto que julgo absolutamente essencial para o futuro da nossa democracia. Trata-se da ADPF 442, proposta encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. A importância desse tema, desse julgamento para a nossa democracia está nos dois pontos centrais que ele fere: a dignidade da pessoa humana e a separação entre os poderes. Vamos abordá-los. A dignidade da pessoa humana é fundamental, primeiro, da democracia. Cada ser humano tem em si mesmo um valor que ultrapassa qualquer preço, qualquer negociação, qualquer poder. Com uma vida humana não se negocia nenhuma, pois mais indefesa que seja, pode estar sujeita à vontade arbitrária de outra pessoa. Um homem, uma mulher, um idoso, uma criança, um feto, todos eles são fins em si mesmo, não meios para serem usados de acordo com a utilidade que eventualmente tenham. Essa veneração por cada vida humana é uma conquista da civilização. E sempre que foi abandonada, nos leva às piores páginas da história da humanidade. Por acabar de vez com a vida, cheia de possibilidades e futuros, o aborto é um retrocesso enorme. É destruir uma vida inocente, roubar-lhe a chance de vir à luz, de viver, sofrer e se alegrar nesse mundo. A gestante pode sim estar passando por momentos dificílimos, mas o aborto jamais será a solução. Nós precisamos gritar em alto e bom som, por cima dos telhados e prédios de todo o Brasil. Nós escolhemos as duas vidas, a mãe e o filho. É preciso proteger a dignidade da vida humana em todas as fases de seu desenvolvimento. Sem esse respeito e essa proteção, não há democracia plena. Segundo ponto essencial, que a ADPF 442 fere a separação entre os poderes. O povo brasileiro já se manifestou por meio de seus representantes de forma claramente contrária ao aborto. O Código Penal o proíbe. Todas as tentativas de alterar essa legislação não prosperam no Congresso Nacional. Isso porque o Congresso se omitiu ou não quis tratar o tema? Não. Mas porque o povo brasileiro é contra o aborto. Diante disso, aqueles que querem a legalização da prática no Brasil se voltaram para o judiciário para levar sua pauta. Mas como? Segundo os juízes, que nunca receberam um voto sequer, pode contrariar a expressa vontade da população? Esse tipo de ativismo judicial causa um desequilíbrio grave no funcionamento da nossa democracia. O judiciário passa a tomar o lugar do legislativo e as pautas mais polêmicas deixam de ser objeto dos debates políticos e passam a ser decididas nos gabinetes de ministros. Onde está a separação entre os poderes? Onde está o respeito à vontade popular? Onde está a democracia? A legalização do aborto não é aceitável de forma alguma, mas fazê-lo por meio de decisão judicial é um atentado maior ainda à democracia. Num corpo saudável, cada órgão exerce uma função, e no sistema político de um país não pode ser diferente. Por isso, quero expressar aqui minha total discordância com esta ADPF 442, que foi objetivo de audiências públicas no sistema Tribunal Federal nos últimos dias. E peço a todos os brasileiros que saiam das redes e vão para as ruas, para as praças, para as tribunas. Que nossa voz seja a voz dos indefesos e da democracia. E aos meus amigos, prefeitos, vereadores, demais colegas deputados, senadores, para que, unidos como representante eleito do povo, denuncie através de moções de repúdio essa usurpação de poderes. Que o Supremo reconheça que o âmbito correto para esse tipo de decisão é o Parlamento, e se aceitar analisar o tema, julgue improcedente o pedido em respeito à vida dos milhares, dos milhões de brasileiros que estão por nascer. Um país que não protege a vida de seus filhos e que não respeita a separação entre os poderes já perdeu-se no caminho. Digamos, pois, não à EDPF 442. Esse é o meu apelo, esse é o apelo da vasta maioria dos brasileiros. E aqui vem o agradecimento do deputado Reinaldo Augusto e muitos deputados que, graças a Deus, estão aqui defendendo a vida. Então, peço o apoio de todos nós, vereadores, também, que nós tenhamos, que nós possamos manifestar se nós somos favor à vida, pró à vida, ou se nós estamos aí a favor à morte. Então, deixo aqui, né, mais uma vez, reiterando o que eu comecei dizendo na semana passada, vamos realmente lutar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, que eles tenham direito à vida. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Permita uma parte.
Pois não.
Nós vamos pegar aí a mesa, né? Acho que é melhor a mesa, e fazer uma moção de repúdio, né?
De repúdio. Eu agradeço, presidente.
Pode ficar sossegado que nós vamos ver isso daí já amanhã, já toma essas providências.
Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Vereador Alex Silva.
Senhor presidente, 9 vereadores, vereadoras, população presente, imprensa. Quero aqui também cumprimentar o pastor Cláudio, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Vencedor do Belém, presente nessa noite junto com a sua família. O meu boa noite a todos. Quem me faz a minha palavra aqui nessa noite, queria aqui novamente falar sobre as más condições que a Sabesp anda fazendo na nossa cidade. Falei aqui semana passada, né, dando um alerta aos nossos vereadores sobre o trabalho da Sabesp. E a Sabesp semana colocou alguns cones ali na Coração de Jesus, em frente ao fórum, e viu que realmente está afundando ali já. Né? Um trabalho mal feito, que vem prestando o nosso município. E também falei de um bairro onde eles foram fazer um serviço na rua, que não é asfaltada de terra, e deixou lá uma calamidade. Né? Pessoas não podendo sair da sua casa, ali no bairro de Siriaco, na rua 11, pessoas tendo que andar a pé para levar os seus filhos na escola, né? Para ir numa comunidade, para ir numa igreja, para ir no médico, teve que andar a pé ali por falta de negligência da Sabesp. Eu fui à Sabesp hoje, mas o Éder não estava lá, queria estar conversando com ele, mas eu vou tornar a estar indo lá para ver quais os procedimentos que eles possam estar tomando para nós, para estar melhorando esse serviço na nossa cidade. Nossa cidade está sendo recapeada, mas não adianta ser recapeada e sendo cortada de um lado e aberta do outro. Então nós temos que bater de frente, porque eles ganham para isso, ganham muito bem, viu? É um serviço pago pelo governo e bem pago ainda, não é barato. Também queria aqui manifestar também, eu falei aqui semana passada sobre que eu era contra a lei do aborto, e queria aqui explanar que estava ali lendo alguns comentários, lendo algumas colocações de alguns deputados que estão contra, né, a lei do aborto, como nós. E eu estava pensando, doutor Daniel, sobre o juramento, né, que o médico ele faz quando ele se forma, que é a vida. Né? Então, como que pode um judiciário querer tornar algo, né, e mudar uma regra, um juramento de um médico naquele momento? Então, se essa lei for aprovada, todos os médicos vão ter que fazer novamente a faculdade lá, porque o juramento caiu por terra, infelizmente. Então, eles não estão nem pensando nisso. Infelizmente, é um governo que não trabalha para a população, que não trabalha para as pessoas que estão ali nos leitos, para as pessoas que estão nos corredores dos hospitais. Uma segurança pública ruim, péssimo, todos os dias morrendo crianças, mulheres, pessoas indefesas, por falta de lei. E aí ficam fazendo lei para algo que nem precisa ter. Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia também diz que lá, quando Jesus fala, que nos conhece desde o ventre. Então, há vida no ventre. Então, eu deixo aqui minhas palavras de contra essa lei do aborto e queria parabenizar o nosso presidente por essa carta de repúdio, onde vai estar fazendo aí, junto com a mesa, e nós com certeza estaremos apoiando e levando isso à frente. Muito obrigado, meu, boa noite.
Vereador Adécio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários da casa, população, muito boa noite. Eu também venho nessa tribuna deixar meu voto de repúdio contra essa lei que está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, eu queria entrar aqui no mérito da questão, como foi lido pela nossa colega Marli, é uma usurpação de poder. Então, os 11 juízes do Supremo, que estudaram, que conhecem todas as leis desse país, mas que não tiveram nenhum voto, eles estão legislando. É sinal que a nossa sociedade está indo muito mal. Quem deveria ter tomado caso e decidido sobre essa questão seria o legislativo desse país, o Congresso Nacional. É claro que a voz de um vereador ela não tem força, mas se todas as câmaras municipais desse nosso país fazer como a mesa teve a iniciativa, uma carta de repúdio contra a descriminalização do aborto, é a voz do povo que está sendo ouvida. Então, o primeiro fundamento da dignidade humana é a democracia. Porque como vai... o que o Congresso está querendo... está estudando, está ouvindo as partes para depois tomar a decisão sobre a descriminalização do aborto, e está querendo ir contra a lei da vida, a lei maior, contra a lei da vida. Isso é um absurdo. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito difícil em todos os campos, não somente no campo social, no campo econômico, no campo da ética, no campo da política. Enfim, a humanidade está passando por esse grande mal, Porque nós vemos que a Alemanha, Holanda, Bélgica, uma centena de países já votaram a favor da o aborto é legalizado. Obrigado pela ajuda, colega. Mas isso é uma decadência do ser humano. Está querendo se dizer que 26 séculos de história da existência da humanidade que hoje pode matar. E matar um ser vivo que ainda não tem direito, não pode se defender. Então, é um ato de crueldade que precisa nós, que amamos a vida, que defendemos a vida, que defendemos a saúde, que defendemos a educação, que defendemos a segurança, defender também o direito dessas crianças poder nascer. Falo aqui como propriedade, como vereador e como filho de Deus. Eu jamais seria a favor desse absurdo que estão querendo implantar nesse país. E vou mais além ainda. Um Supremo de 11 ministros que alteraram o seu salário em 16% na semana passada. Eles ganham R$33 mil por mês e eles mesmos subiram mais 16%. Esses 11 que estão querendo dominar o Brasil. Por que isso está acontecendo? Temos vários problemas no nosso país. O primeiro é a falta de moral, não de todos, não assim, falando de uma maneira generalizada, mas do nosso Congresso. Se o nosso Congresso ele fosse mais atuante, teria sido resolvido na Câmara Federal e no Senado, não chegaria até o Supremo. Mas também é uma usurpação de poder, porque está sendo atendido um pedido de um partido político. E todos os partidos têm os seus ideais. Mas eu não vejo na nossa Câmara aqui nenhum representante desse partido. Por isso, eu acho muito sou favorável e parabenizo a mesa diretora por esse voto de repúdio contra a descriminalização do aborto. Meu muito obrigado a todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, população presente, boa noite. Bom, eu acho que todo mundo deve estar. Muitas pessoas já pegaram hoje no Cruzeiro do Jornal Cruzeiro do Sul, né, falando sobre a nossa nova casa legislativa. E só que eu achei meio estranho, porque eu acho que o jornal, para ele ter uma publicação, ele primeiro tem que ver o que está acontecendo. Ver o que está acontecendo, por que que tá atrasado, falta do quê, por que está lá. Não sabe o que foi que aconteceu. Eu acho absurdo isso daí. Um jornal, que nem o Cruzeiro do Sul, um jornal na região, muito bem sucedido, e fazer uma reportagem, pelo menos, e não consultar uma cidade que está aqui a 25 quilômetros deles, custava eles virem aqui perguntar para qualquer um dos vereadores, qualquer um dos funcionários aqui desta casa, que eles dariam todo o esclarecimento necessário para depois fazer uma publicação dessa. Eles estão muito enganados com o preço da banha. Aqui não é uma cidade do que eles estão pensando, imaginando que seja. Aqui é uma cidade de respeito. Aqui é uma cidade que todo mundo cumpre com o seu dever em cima do pedido. Aqui não tem safado, não tem ninguém que faça coisa errada aqui. Todos nós estamos aqui procurando fazer a coisa certa. Então eu acho que é uma falta de respeito essa publicação. Esse é a nossa casa legislativa que está sendo feita. Todo mundo sabe que está parado não por culpa de nós, de nenhum presidente que passou por essa casa. Ele está parado por falta da que é a burocracia e a empreiteira que abandonou. E enquanto isso, é para a gente fazer outros processos, demora. Dinheiro está lá guardado, dinheiro está reservado para fazer. Não é falta de dinheiro. E quero dizer mais. Já faz mais de 2 semanas que eu assinei de novo o novo contrato. E, logicamente, que sexta-feira vão ter uma última reunião. Praticamente segunda-feira já vai começar a construção, o término, né? Para terminar. Então, eu quero dizer para vocês, até é bom que está aí o Zaqueu, aí que pode até ajudar nós nisso daí, para esclarecer a esse pessoal que nós estamos trabalhando, não estamos abandonando aquilo ali. Aquilo ali tem gente ali todo dia quase ali para cuidar daquilo ali, para que nós possamos, e a pressa é nossa. Isso aqui não é de nós. Nossa cidade tem 178 anos, é isso? 178 anos, fez aniversário agora há poucos dias. Não é, então, para nós seria um prazer, quanto mais rápido nós fazer, porque nunca nós tivemos uma casa. O Legislativo nunca teve uma casa. Isso aqui não é nosso. Todo mundo sabe. Então, você acha que nós não queremos ir no que é? Um vereador não quer ir trabalhar no que é seu? Então, eu acho que foi um exagero. Não fiquei contente. Até vou estudar o meio aí de mandar uma resposta para o jornal, explicando a situação. Porque não é justo. Se outros lugares tá tudo abandonado, se outros lugares não fizeram, não é, nós não fizemos porque nós temos um motivo sério, juridicamente. Então, eu aviso os senhores vereadores e também deixo aqui nessa palavra, que vocês já fiquem sabendo que semana que vem praticamente já vão começar a obra lá, e se Deus quiser vamos aprontar no tempo que foi combinado, né? Que o prazo é 6 meses, né? Mas praticamente eu acho que eles, pelos que eles falaram, vão aprontar antes. É o que esperamos. E que dê tudo certo, para que nós possamos ter uma casa nossa, para nós podermos trabalhar. Né? Bom, eu só quero também acabar de concluir uma frase aqui que o vereador Adelso falou. Eu concordo, sim, muito bem do que o que está acontecendo, porque a preocupação dele, quando eles focam numa coisa, ele parece que esquece de todos os problemas, ele fica só naquilo ali. Fica só naquilo ali. Por que eles não mudam? Tem tanta coisa para fazer, para ajeitar nesse país, que está tudo errado. Vou mexer com uma coisa que não tem nada a ver. Uma coisa que é tão importante, principalmente para a vida, né? A vida significa tudo. Quando você vê a felicidade, quando você não tem mais filho, cresce tudo, daqui a pouco vem um neto, você vê o que a gente fica bobo. Começa tudo de novo. Agora querem tirar o que é mais sagrado. Não é verdade? Então eu acho absurdo, porque, veja bem, eu acho que eles tinham que... Uma coisa que aconteceu hoje, que eu fiquei pensando, analisando, até saiu um noticiário lá em Brasília. um bandido no Dia dos Pais. Liberaram ele, ele saiu para ir visitar os pais. O que, que aconteceu? Roubou um carro, saiu correndo demais, a polícia saiu atrás, bateu numa Kombi, matou dois. E aí? Por que tem que sair? Fique preso, se ele tem que cumprir, que fique preso lá. Não tem que sair. E eu sou contra isso daí. Sair fazer o quê? Para roubar? Então é um absurdo. Então tem coisas que tem que mudar. Agora, não ficar se preocupando com os inocentes que vão nascer aí.
Permita a parte, senhor presidente?
Pois não.
Então, com tanta coisa que precisa para ser feito, aquela moça que matou os pais, ela saiu para visitar os pais agora, sem ter pais, por ela. Então, é o judiciário que está ditando as leis para esse nosso país.
É um absurdo, isso é um absurdo. Eu acho que tem tanta coisa para acertar nos países. Eles têm que pensar um pouco, parar de roubar. Parar de fazer a coisa certa, parar de fazer sacanagem lá dentro. Que cada um só pensa neles lá dentro, lá. E outra coisa, veja bem, eu acho o que nós devemos cobrar no deputado federal, principalmente do federal, qualquer coisa que tiver que o povo for contra, eles comunicarem à Câmara. Mas comunico nada. Ninguém sabe, comunica por jornais, por outras coisas, na mídia, mas ele não fala como é, o que vocês acham. Então vamos se catar eles. Não é verdade? Se nós só presta aqui para eles, para ficarem aqui, para quando eles virem catar voto aqui, né? Chegar aqui e falar assim, ó, eu quero que vocês trabalhem para mim porque eu preciso do votinho. Mas na hora que nós precisamos deles, é um sacrifício dos infernos. Então, eu acho que eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. Vai chegar a eleição agora aí. Você vira perguntar para mim, para quem você vai votar, fala, olha, vote para fulano, mas eu não vou ajudar ninguém. Vote para aquele deputado. Eu vou votar para aquele deputado porque eu acho que ele é o melhorzinho, porque nós vamos ter que votar. Nós não podemos não votar. Vamos votar sim. Porque nós vamos escolher o melhor. Falou, aquele lá é o melhor. Mas eu dizer, falei, vote naquele não, eu não vou falar para ninguém não. Então, a minha indignação, estou meio indignado com esse tipo de coisa aí e fim da conversa. Obrigado, senhor. Vereador José Nézio.
Senhor presidente, mesa, vereadora. População presente, imprensa, boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui também, eu fiz uma indicação para o bairro do Bom Pastor, de sinalizar aquelas ruas principais, acho que eles iniciaram já os trabalhos ali, a equipe do Tarciso, né, eles vão dar continuidade também, acho que tem que terminar. Então, a gente está cobrando também essas melhorias ali no bairro. E também o empracamento também do bairro do Bom Pastor. Mas aquelas, eu conversei com o Marcelo, da Igreja do Brasil para Cristo, e ele falou que ele comentou, fiz a indicação, eles começaram a atender o bairro do Bom Pastor. Então, a gente fica feliz pelo início dos trabalhos, e a gente vai acompanhar até os termos de todos os trabalhos ali, e empracamento, que é um bairro que de pessoas boas, pessoas que trabalham, pessoas do bem, então a gente estamos trabalhando em prol daquele bairro também, da Vila Bom Pastor. Eu venho aqui dizer que o homem quer ser mais do que Deus, aprovar além do aborto. Que vergonha! Quem tem o direito de tirar a vida somente é Deus. Deus nos dá vida, ele tira, mas não o homem. Esse judiciário é uma vergonha. Aumentar o salário deles, como o vereador comentou aqui, para quase 40 mil reais por mês, eles vão votando, olha lá. A população nossa sofrida, a população nossa sem emprego, pessoa aí, eu estava assistindo umas matérias, pessoas aí passando dificuldade tremenda. E esses homens querem votar esse salário absurdo. E depois, querem tirar a vida. É como o nosso presidente falou, a vida é uma coisa de Deus, a vida é um bem precioso. Eu sei que a gente chega a uma certa idade, a gente vai cumprindo uma etapa, mas vem as crianças, que vão dar continuidade em toda essa beleza, essa coisa bonita que Deus criou. Agora esses homens vêm e querem tirar a vida. Eu sou contra. Eu sou contra essa casa, dou todo apoio em repúdio, esse daí, essa lei do aborto, porque é vergonhoso. Pelo amor de Deus, quem tira a vida somente é Deus. Nós somos a favor da vida. Então, esses homens estão pensando que eles são o quê? Leis para cuidar de pessoas, eles lá, a lei nossa é muito fraca. Como o nobre vereador comentou, tem aquela saidinha desses bandidos que vão cometendo atos, como aquele bandido matou várias pessoas inocentes, porque deu aquela saída ali. Essas leis eles não mexem. Agora, tirar a vida dos inocentes, que nem começou ainda, que vai iniciar, eles pensam que eles podem fazer isso. Sou totalmente contra e fico aqui com vergonha desses homens, porque a criança é a coisa mais bela que tem. Eu tenho meus netos, eu sei a riqueza dessas crianças e de todas as crianças que vêm neste mundo que Deus nos colocou para a gente. Então, fico envergonhado, sou totalmente contra. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presidentes, funcionários da casa. De tudo que foi falado aqui, eu fico vendo, imaginando, tudo que foi falado aqui tem fundamento. Mas nada nesse país, nós estamos praticamente agora com a faca e o queijo na mão para mudarmos esse país. Se nós não tivermos uma reforma política baseada num sistema sem reeleição, ou uma reeleição para o legislativo, nós não mudaremos este país. Uma reeleição. Se eleito vereador, vai para uma reeleição, se fosse conseguir. Terceira reeleição não tem mais. Fora. Aí você volta depois de 4 anos. Isto é lá para Brasília que eu estou falando. Porque lá não se tem respeito de um poder pelo outro. O judiciário faz do jeito que ele quer e nós ficamos aqui sendo enganados. O Congresso Nacional faz de conta que vota leis para beneficiar a população, mas não vota leis, como foi falado aqui no caso do SUS, que nós lemos agora há pouco, como foi falado dos presos que saem, final, dia dos pais, das mães, dia não sei do quê, dia não sei do quê. E eu sou testemunha disso, porque a minha vida foi praticamente voltada ao sistema prisional, no meu tempo de policial, se conhece bem. Eles não se têm respeito, não se cumpre as leis. A lei existente não é cumprida. A lei de trânsito não é cumprida. Fica parado em frente aqui à Câmara Municipal, você vê a faixa de pedestre não é respeitada. Começa-se por aí. Agora imagine se esses deputados, juízes vão respeitar a lei, lá no Supremo Tribunal Federal. Que estão querendo fazer agora, mudar o relatório da Rosa Vermelha no caso do aborto. que ela tem uma equipe com ela pensando. Ela tem que ir pensando. Então, veja bem o que eu digo. Se nós não tivermos uma reforma política no nosso país, mesmo que seja com baixo assinado, se diz, falei, vamos pensar no negócio e jogar um baixo assinado no próximo Congresso. Mas nós estamos agora a hora de escolher os nossos deputados. Quem que vai pedir voto agora para nós? Os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre. Só 7 deputados que não estão pedindo reeleição. Só 7. 7 senadores que não estão pedindo reeleição. Só 7. O resto, alguns não estão pedindo porque são candidatos a governador, a deputados, com medo de ser reeleito, de não ser reeleito a senador. Então, veja bem, 7. O resto, todos vão tentar voltar. E assim acontece com deputados também, federais e estaduais, mesmo de sempre. Será que eles pensaram no Brasil? Ou nós aqui, pequenininhos, como vereadores, pensando na nossa cidade? Porque o Brasil é aqui. O Brasil é aqui. Falava isso o Franco Montoro. O país é aqui. O país é piedade. Nós temos que pensar por nós aqui. Será que nós somos capazes agora de acordarmos os nossos eleitores, aqueles que votaram para nós, ou aqueles que nos ajudaram na nossa campanha, e falar, ó, vamos dar uma mudada, vamos dar uma modificada, para que novas cabeças pensantes pensem no total no Brasil, os que estão lá. Podemos fazer isso ou não? Eu acho que sim. Nós podemos fazer isso e com vontade de fazer, com vontade de modificar. Isto é o que nós temos que fazer. Isto e esse Brasil, que piedade precisa de nós.
O senhor me permite uma parte?
Pois não,
quando o senhor fala que a gente tem que falar, a gente tem que conversar com os nossos deputados, eu gostaria de destacar da importância da participação popular em tudo isso. Porque é fácil a gente apontar o dedo para a administração, apontar o dedo para a esfera federal, mas sem a participação popular. Né? É o que eu sempre comento na rua, quando alguém fala mal da administração, fala mal disso, fala mal daquilo. Fala assim, olha, infelizmente, a gente nunca vai ter uma administração boa enquanto não houver uma participação popular efetiva. Porque a gente vê que não acontece. Né? A população tem que ser mais... participativa.
Aquele que eu falei outro dia, excelência, a participação através da associação de bairros. No nosso município, a participação da associação de bairros. Vila Tal tem uma associação, 4, 5 ali pensando por aquele bairro, trazendo aquele compromisso para a Câmara, para o Executivo, para que juntos possa ser feito alguma coisa. Se nós ficamos nas nossas indicações, no nosso requerimento, sendo respondido que daqui 15 dias nós vamos fazer, nós vamos ver. Isto é interessante, a participação do povo. A participação. Não só ouvir os nossos pedidos, mas trazer também reivindicar e juntos nós cobrarmos também. Isto é interessante. Através de igreja, através da associação, através de clubes, onde existe a sociedade organizada, ela tem força e é capaz de mudar. Era só, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto se os vereadores se dispensa o intervalo. Sim? Não passamos para a hora do dia. Projeto de lei número 17/2018, autoriza o Executivo, com emenda da Comissão de Justiça e Redação, dispõe sobre a alteração e organização do sistema municipal de ensino. O projeto já foi lido. Senhores vereadores, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 17/2018, processo 7229/2018. Dispõe sobre a alteração da organização do Sistema Municipal de Ensino. Considerando que a redação do inciso 8 do artigo 6º do referido projeto, na forma que está redigido, pode causar dúvidas quanto à origem dos recursos, dando a impressão que existe apenas uma fonte de custeio. Portanto, com o objetivo de melhorar a redação, propomos a seguinte emenda, acrescentando a expressão compreendida no texto original. Emenda modificativa. Altera a redação do inciso 8 do artigo 6º do projeto de lei 17/2018. Artigo 8 passa a ter a seguinte redação. O Plano Municipal de Educação. Artigo 6º, inciso 8. Aplicação de recursos públicos em educação resultantes da receita de impostos compreendida a proveniente de transferência para manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 1, da educação infantil, da educação inclusiva e de jovens, educação de jovens e adultos, EJA. Esta comissão coaduna também com o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa no entendimento de que se deve ser alterado o caput do artigo 11, bem como suprimido todos os seus incisos, por entender que a Lei Municipal 28/10/97, que dispõe sobre a criação e regulamentação do Conselho Municipal de Piedade, é a norma regulamentadora do Conselho. Portanto, qualquer remissão, alteração ou inclusão de dispositivos devem ser efetuadas diretamente na mencionada lei. Desta forma, sugerimos a emenda modificativa e supressiva a seguir. Emenda modificativa e supressiva número 2. Altera o caput do artigo 11 e suprime os seus incisos. Caput do artigo 11 passa a ter a seguinte redação. O Conselho Municipal de Educação tem suas funções estabelecidas na Lei Municipal Especial 28/10/18 de fevereiro de 1997. Inciso 1 ao 15 suprimidos. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2018. Comissão de Justiça e Redação. Daniel Dias de Moraes, presidente e relator. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente. Alex Pereira da Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação. Opinamos pela legalidade do projeto com emendas propostas por esta comissão. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2018. Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Silveira, vice-presidente, Alex Pereira da Silva, membro e redator. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Processo 7229/2018, Projeto de Lei 17/2018, Poder Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, e com respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Wagner Takeshi Yoshizaki, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda número 1. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A emenda número 1, aprovada por todos os vereadores. Coloco em discussão a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda número 2. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A emenda número 2, aprovada por todos os vereadores. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável ao projeto, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para confecção da redação final. Projeto de Lei número 8/2018, da autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Questão de ordem. Ah, é. Desculpe, desculpe, eu passei aqui para baixo. É, primeiro. Acho que tá... Esse aqui não é número 7, desculpe aí. Projeto de lei número 7 de 2018, da autoria do vereador Geraldo Amâncio Vieira, da dominação na rua José Rodrigues dos Santos, que envia localizado no bairro Boa Vista. Projeto de lei já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão.
Comissão de Justiça, redação, projeto 7243/2018. Projeto de lei 7/2018, vereador Geraldo Amâncio Vieira. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta Comissão de Justiça e Redação, com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente, e Alex Pedro da Silva, membro.
Coloque em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 8 de 2018, da autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Que dá dominação na rua Moacir Álvares de Moraes, na via localizada no bairro Bom Pastor. O projeto já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7244/2018. Projeto de Lei 08/2018, vereador Alex Pinheiro da Silva. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente, Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloque em discussão o projeto.
Dispenso os cumprimentos. Queria aqui deixar registrado aqui, nessa noite, sobre esse projeto de lei que será nomeado na rua Professor Moacir Alves de Moraes. Também quero aqui cumprimentar a família presente que está aí, né? E queria dizer que não podia deixar de estar homenageando o seu Moacir, que foi um dos primeiros moradores ali do Bom Pastor, ajudou a construir as casas de muitas pessoas ali e fez muitas ações ali naquele bairro. Então merece ser homenageado e construir essa rua, onde as pessoas vão ficar muito felizes de lembrar sempre de um homem que foi um lutador, que ajudou ao progresso do bairro Bom Pastor. Obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereador inscrito para explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa presente sessão.